Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde, pais, boa tarde, professores, alunos, estudantes, toda a comunidade paranaense que está nos ouvindo hoje. Hoje o nosso programa vai de encontro, né, toda uma semana de mobilização que a categoria dos professores fez, junto com funcionários, aposentados, com relação a uma votação que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que trata de uma modificação na carreira do professor, né, na carreira do magistério estadual. A Valquíria está aí já, né, Rui? Tá?
Saudação inicial da doutora.
Então tá, porque acho que daqui a pouco acho que já vai entrar para o Facebook Bom também, dia, né? No YouTube. Para que a gente. Tá tudo certo? Tá, né? Então, nós estamos hoje, né, com a professora Valquíria, que ela é a presidenta do Sindicato dos Professores do Estado do Paraná, eleita, né? Essa gestão foi eleita há uns dias atrás, né, professora Valquíria? Assumiram há alguns dias e já, né, com essa confusa, né, dessa coisa complicada, né, que o governador Ratinho Júnior fez, né, de anunciar, né, a toda a mídia paranaense sobre um aumento, né, de 48% que os professores teriam. E isso gerou uma comoção geral, né, na sociedade, que a gente até brinca que até alguns professores estavam dizendo para os parentes: olha, eu não recebi esse aumento, né, não é tudo isso, né, não me peço empréstimo. Porque gerou uma certa confusão, né, tanto para a nossa categoria, para nós professores, porque a gente não entendia muito bem como seria isso, né? E também para as pessoas, né, que nós estamos falando aqui com pessoas em que não são, né, da área da educação, não entendem especificamente, né, como as coisas acontecem, né? Então, eu gostaria, professora Valquíria, que, né, já pudesse, né, a senhora pudesse se apresentar e já explicar para nós o primeiro ponto, né, da nossa conversa hoje, né, é sobre a data base, né, do servidor público, né, do serviço público, que nós estamos com uma defasagem salarial de 30%, né, e o que foi nos dado foi 3%, né? Explica para nós, professora, com relação, né, primeiro, o que é, né, a data base e como foi essa discussão em torno desses 3%.
Então, primeiro, boa tarde, né, a todas e todos. Quero saudar aí o Coletivo Humanidades pelo debate que vem promovendo, né, com a sociedade, ao apresentar um contraponto, né, para a sociedade das teses ou das falas que o governo tem feito na mídia. Então é bem importante que a gente tenha espaço como esse aqui na Rádio Cultura para apresentar como é que de verdade tem organizado, né, aí o governo com relação aos servidores. É importante entender que o que a gente chama de data base, né, para os servidores, é importante que quem está ouvindo a rádio, né, quem está assistindo pelo Facebook ou pelas outras plataformas, que nós, servidores públicos, não temos o reajuste ou não temos os nossos salários corrigidos quando é corrigido o salário mínimo nacional. Então, normalmente, os trabalhadores e trabalhadoras têm ali o reajuste do salário mínimo nacional, que já deve, normalmente, contemplar a inflação do último ano. Então, a inflação, ela vai subindo e ela vai corroendo, que a gente chama, né? O nosso salário vai reduzindo no poder de compra. Então, a mesma coisa que eu comprava com R$1.000 no início do ano passado, eu já não compro com o mesmo R$1.000, né, no início deste ano. Então, quando sai o índice da inflação, a gente tem, então, esse índice como uma recomposição do poder de compra dos servidores e servidoras. Então, como o nosso salário não é corrigido pelo salário mínimo nacional, nós temos, no caso de professores, duas formas e duas leis que vão ter o parâmetro de como corrigem os nossos salários. Então, uma é a data base, que é isso, que é repor a inflação dos últimos 12 meses, e é sempre em maio. Então a gente sempre calcula a inflação dos últimos 12 meses com o parâmetro de abril a maio. E a outra é uma lei nacional, uma lei federal, que estabeleceu um piso. Então diz assim, nenhum professor no país pode receber menos que tanto. Então todo ano sai qual é o valor do piso, e aí os governos, tanto estaduais quanto prefeitos, precisam corrigir os salários dos professores. Isso deveria ser ao cumprir a lei. Então aqui no Paraná, o governo Beto Richa e aí na sequência o governo Ratinho já não corrige a data base ou a inflação de todos os servidores e servidoras desde 2017, que já era a inflação que foi em 2016. Então, em 2016, a inflação que deu para ser corrigida em 2017 era 8,39. E aí, o governo Beto Richa não pagou, aí o governo Ratinho chegou e falou, olha, vou parcelar 5%, que é uma parte do que estava devendo lá de 2016. Ele pagou 2% e não pagou as outras parcelas, então ficou 6,39 para trás, que é o que ele apresenta agora. Então ele mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa dizendo, vou pagar dos 6,39 que devo lá de 2016, vou pagar 3%. Então ainda ficam 3,39 da dívida de 2016, que deveria ter sido paga em 2017, fica pendente o que era para ter sido pago em 2018, em 2019, em 2020 e 2021. Então nós estamos há 6 anos com os salários congelados, que não tem nenhuma correção nem da inflação. Então o mesmo poder de compra que a gente tinha lá em 2016, o mesmo salário, é o que a gente tem agora. Só que tudo subiu muito nesses 6 anos. Então, assim, hoje o que a gente comprava, a gente compra, sei lá, metade daquilo e olha lá. Então todo mundo teve que fazer ajustes nos orçamentos, principalmente os menores salários, que aí sim são os professores PSS, porque recebem o início da nossa carreira. Então, hoje eles recebem R$ 1.444 para cada 20 horas de trabalho, né? E como o PSS nem sempre tem todas as aulas, acaba tendo, às vezes, até menos do que esse valor. E os funcionários e funcionárias que também estão em início de carreira, que também têm um salário na casa de R$ 1.400. Então, a gente vai dizendo que esse impacto do congelamento em 6 anos, ele traz um prejuízo maior, claro, para quem tem os menores salários, né? Quem já está da metade da carreira para frente, já tem uma média salarial um pouquinho melhor, porque a média salarial dos professores hoje no Paraná para 40 horas está na casa de 5 mil. Então, assim, também não é uma média tão alta. Então, quando o governo propõe 3 devendo 30, é para nós um absurdo, como para qualquer outro servidor, porque ele paga 10% da dívida que tem conosco.
Nesse ponto, né, assim, dessa dívida que já estava, né, antes mesmo, né, do governo Ratinho, isso se encaminhou, isso foi só, né, aquela coisa, foi só crescendo, né, essa dívida. E o interessante da história, né, a gente colocou que esse, né, esse 48% é um número emblemático, professora, porque eu queria perguntar, assim, para quem se destina, né, lá no projeto de lei complementar, e não só lá, mas é que houve, assim, o que nos entristece muito é que foi divulgado isso na imprensa, isso circulou, né, no Paraná como uma grande verdade, e a gente está tentando fazer esse esforço de desmistificar isso, né, dizer o quanto que isso é enganoso, né. Então, por isso que eu pergunto, né, hoje, para quem que é destinado esse aumento de 48% que foi anunciado pelo governo?
Primeiro, é importante dizer que não é 48%. O que o governo fez para chegar nesse índice? Ele pegou o valor do auxílio transporte que a gente sempre recebeu, já estava nos nossos salários. Aí então ele pegou, para nós professores, para cada 20 horas é R$ 420. Né? Se você tem 40 horas, R$ 840. Então ele pegou esses 840 que a gente já recebia. Aí ele criou um abono de R$ 800, uma gratificação. Aí, ao juntar esses R$ 1.600, que é do auxílio transporte que todo mundo já recebia, mais essa gratificação que ele dá de R$ 800, que ele aprovou, aí ele usa esses valores para chegar no tal do 48%. Como gratificação, a gente não leva para aposentadoria, não aplica aos aposentados, nós sempre consideramos salário. Então, o piso, a lei do piso vai dizer que nenhum professor que vai ingressar na carreira com ensino médio, que não é o que ele está fazendo, ele está aplicando o piso para quem entra com ensino superior, ele deveria olhar a nossa tabela e aplicar lá no ensino médio, pode receber menos que aquele valor. Então, o Estado deve hoje aos professores 48%, sim, de recomposição salarial, mas no salário, não considerando as gratificações que não são salário. Então, em salário, a reposição inicial é 35,15%. Então, nem são os 48%. É 35,15%, primeira coisa. A segunda é... Hoje, a gente tem divergências aí na lei, né, de estrutura de carreira, onde se aplica. Aqui, a nossa lei dizia que era na carreira inteira. Então, não importa se eu tô no início, se eu tô no meio, na casinha lá do final, aplicado o piso de 35%, que é o que ele colocou no início, automaticamente isso deveria ser aplicado o mesmo valor para todos os professores, o mesmo índice para todos os professores. Para não ter que aplicar para todos os professores, ele pegou a nossa tabela, que é onde a lei vai dizer, aplicou aqui, tem que ir em todas as referências, e desmontou a nossa tabela. Diz, não tem mais essa tabela, agora eu não sou mais obrigado a ter que aplicar para todos os professores. Então, ele criou uma aplicação só na primeira casa. Claro, ele precisou corrigir na sequência as classes logo na sequência, porque senão quem está no nível 1, classe 2, ia ficar com salário menor do que quem estava no 1, porque aumentou muito do 1 e os outros não. Então, ele foi ajustando de forma que os salários ficassem mais ou menos semelhantes. Qual é o risco disso? Que é o que a gente denuncia. Primeiro, todo mundo tinha que receber o percentual de correção salarial. Segundo, que ao aplicar só no início da tabela, e só ir ajustando as outras classes com um valor muito menor, porque a grande maioria dos professores vão ter só os 3% da data base no salário, só. Aí ele criou a gratificação de R$ 800, que ele pode tirar a qualquer momento. Aliás, a lei prevê que se você pegar um afastamento de mais de 15 dias, qualquer afastamento, pode ser médico, pode ser licença maternidade, qualquer um, você perde a gratificação. Você só vai poder passar a receber ela de volta quando você voltar para a ativa nessa sala de aula e terminar o afastamento. Então, quando ele aplica só no início a correção, ele vai criando um achatamento, que a gente chama. E o termo é esse mesmo, porque assim, hoje as nossas tabelas, elas estão em linha crescente, né? Tem uma linha que vai crescendo. Então, eu estou no primeiro salário, aí eu passo 2 anos, eu fiz cursos de qualificação, fui avaliada, né? Tive a nota máxima na avaliação, eu pulo 3 casinhas e o meu salário aumenta. Então, a nossa carreira está organizada desta forma. De conforme eu vou estudando, me qualificando, sendo avaliada a cada 2 anos, eu posso progredir nessa carreira, tendo um reajuste ali no salário. Da forma como ele fizer, se todo ano ele só aplicar o piso no início da tabela e mantiver as outras casas com redução de percentual, no máximo em 15 anos, todos os professores vão estar recebendo o mesmo salário. E aí não importa se ele está começando a carreira ou se ele já tem 20, 30 anos de carreira, se já fez um mestrado, se já fez uma especialização. Isso não vai ter grandes diferenciações salariais, porque a média vai ficando sempre menor dos salários de final de carreira comparado do início. Então, a gente diz, é ruim Porque, né, assim, ele fez a correção que deveria, mas isso se aplica a 22 mil professores, nós somos 60 na ativa e mais os aposentados. Então, da forma como ele fez, só se aplica aos 22 mil, que, claro, é justíssimo que se aplique, a gente não é contrário, a nossa contrariedade é a forma como ele fez. Porque daí ele aplica no início e não aplica para o resto, e nem atinge daí os aposentados e aposentadas, porque a grande maioria dos aposentados não está naquela classe 1, nível 1, e aí eles também vão ter só os 3% de recomposição dos salários. Então é um pouco isso que a gente foi mostrando a contrariedade de dizer, mesmo quem hoje está num contrato temporário, a nossa briga é para que entre no concurso, que não fique nessa instabilidade e num contrato tão vulnerável. Mas hoje a carreira não se torna atrativa porque você não vai tendo uma recomposição mais ou menos igual para todo mundo.
Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Porque, inclusive, né, eu vou sempre falar da questão de como que a imprensa retratou tudo isso, porque nós estamos, né, nós temos esse espaço, né, na Rádio Cultura para poder falarmos, né, do outro lado. Né, do ponto de vista de quem, digamos, é o agente que vai receber, né, essa política, né, assim, de aumento salarial, aumento entre aspas, né, porque nós precisamos mostrar, até porque saíram, né, saíram na imprensa informações assim, de que os professores estão contra o reajuste, né, e aí a gente percebemos uma cisão, né, entre professores em que estavam comemorando e justamente, né, os professores que estavam início de carreira, né, principalmente professores PSS também, e esse outra reflexão por parte dos demais professores sobre como que nós ficaremos, né, ao longo, né, da nossa profissão, se realmente, né, seguir esse ritmo de achatamento dos salários mesmo, né? Então, e isso para nós, né, foi um grande golpe, né? Porque quando nós falamos, né, que nós cobramos de uma recomposição salarial, né, que corresponda às perdas da inflação, não é porque apenas nós queremos salário, mas nós fazemos por onde, né? Fazemos os cursos, né? Temos assiduidade, temos, né, quando a gente fala subir as casinhas, significa que nós temos um compromisso, né, com a minha escola, com as minhas escolas, de que eu tenho que estar lá, de que eu não posso faltar, de que eu tenho que ter minhas 200 horas de curso, então não é nada dado a nós. Né? Então, isso parece uma coisa assim, ah, vocês estão reclamando do reajuste? Não, nós estamos cobrando algo que é de nosso direito, que nós assinamos um contrato com o Estado, de que isso tem que ser respeitado. Né? Então, por isso que acho que essa contextualização que a professora Valquíria fez é fundamental, porque nós não estamos reclamando de salário, como, né, muita gente fala. Nós estamos aqui dizendo, né, publicamente, o nosso plano de carreira, que foi conquistado a duras penas, está sendo desmontado, está sendo destruído por um governo que não valoriza a educação, mas que investe, né, investe muito dinheiro em propaganda, dizendo que nós somos a melhor educação do Brasil. Né? E nós estamos, a cada programa, tentando mostrar que não é bem assim, né? Que isso não é verdade. Então, nós vamos chamar o intervalo agora, professora Valquíria, e daí, na volta, nós vamos falar um pouco sobre a questão, né, do nosso plano de carreira, né? O quanto foi isso, representou um avanço na educação do Paraná, isso já faz, né, pelo menos acho que 2 décadas, depois a senhora me corrija se eu estiver errada, acho que foi começo ali, né, dos anos 2000, e pra gente debater, né, sobre a importância disso para a educação, né? O quanto que isso incide no próprio, né, naquilo que nós ensinamos para os nossos estudantes, né, o quanto que isso incide, o quanto que é relacionado à valorização profissional com o aprendizado dos nossos estudantes. Então, aí, na volta do intervalo, a gente continua.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.